Graças, paz, igreja. Eu quero iniciar o nosso estudo de hoje dando continuidade no nosso estudo, na nossa exposição de 1 João, capítulo 2, verso 12 a 14. Como de costume, eu acabo não utilizando o boletim. Ele é um resumo. Você vai ver que muitas falas que eu direi aqui estão presentes dentro do boletim, mas eu vou caminhar de forma um pouco mais livre. Então, os irmãos que quiserem acompanhar no boletim, fiquem à vontade, mas cuidado para não se perder. Vamos iniciar nosso estudo fazendo a leitura dessa passagem. 1 João, capítulo 2, verso 12. Assim diz a palavra do nosso Deus: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bondoso Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor, mediante teu Espírito Santo, fale aos nossos corações nessa manhã. Tu sabes da minha limitação e eu peço para que o Senhor faça-me um servo fiel nessa manhã, não me fazendo desviar um milímetro da tua verdade, meu Pai. Usa minha vida e derrama teu Espírito nessa manhã para falar conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o apóstolo João, no início da sua primeira carta, eu vou fazer uma breve recapitulação, ele inicia fazendo um combate claro e evidente ao gnosticismo. E essa corrente surgiu no primeiro século, de forma ainda embrionária, não com o nome propriamente de gnosticismo, e ela relativizava as verdades lançadas por Cristo Jesus. Para o gnosticismo, eles falavam que a matéria era má. Então, se a matéria é má, como pode um Deus santo ficar encarnado? Então, eles atacavam diretamente a divindade de nosso Cristo. E nesse cenário caótico, nas críticas acontecendo sobre a encarnação de Jesus, sobre a ressurreição do Verbo de Deus, e de distorções que passam pelo fundamento da fé cristã, João vai iniciar logo no primeiro versículo combatendo isso, falando que eles viram e apalparam o Verbo da vida. E na sequência, ele vai ao longo do primeiro capítulo e do capítulo 2 trazer evidências para nós cristãos de como é um viver cristão, de como que nós devemos nos portar. E como dito em outro estudo, a vida do crente, quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, ela deve ser, se a gente imaginar que a vida do crente é um gráfico, pensa naquele gráfico de bolsa de valor, sobe e desce, e aí você tira uma foto, você consegue saber que há uma projeção e uma tendência de alta para aquele ativo, para aquele papel. A vida do crente tem que ser assim, com perspectiva de alta, tendência de alta para obras da luz, tendência de alta para santificação e tendência de baixa para obras das trevas. Por quê? Porque Cristo vive em nós. E passando por isso, a palavra de Deus nos mostra, neste primeiro e segundo capítulo, que nós precisamos perseverar no verdadeiro caminho que Cristo mesmo preparou para que andássemos. Basicamente, João vai propor dois testes nesses dois capítulos, um teste moral e um teste social. No teste moral, ele trabalha com o fato de necessariamente nós, os crentes, guardarmos os mandamentos do Senhor. Como que eu sei se eu sou um crente? Eu tenho guardado o mandamento do Senhor? Eu tenho vivido verdadeiramente a palavra de Deus? E na sequência ele vai para o teste social, que foi aquilo que a gente abordou no último estudo. No teste social, ele vai trazer a aplicação do viver cristão nos relacionamentos, em como nós, cristãos, demonstramos o nosso amor com o nosso próximo, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E nesse estudo a gente teve a oportunidade de falar sobre perdão, algo que é muito importante. Como eu posso amar e odiar ao mesmo tempo? Sobre esse ponto, eu quero lembrar vocês que nós falamos que nós perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Nós só podemos amar como Cristo amou, porque um dia eu e você fomos perdoados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi o perdão do Senhor que quebrou as nossas algemas. Foi o perdão do Senhor que nos libertou para uma novidade de vida. E eu relembro vocês, irmãos, o propósito da escrita dessa primeira carta inteira de João. Lá no capítulo 5, no versículo 13, avança um pouquinho aí no texto. Primeira João, capítulo 5, verso 13. João escreve: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Os testes morais, o chamado a um viver de santificação, para que nós amemos um ao outro, para que nós obedeçamos os mandamentos do Senhor, eles servem para que nós saibamos que nós temos a vida eterna. E por conta desse elevado nível de exigência das Escrituras, por conta da santidade suprema do nosso Deus, talvez em algum momento, enquanto você lia o capítulo 1 e 2, enquanto nós ministramos ali nas semanas anteriores, nos meses passados, sobre esses capítulos, você pode ter se pego pensando: tá, mas eu não consigo. Eu não consigo pertencer a essa família porque o rigor é muito alto. É muito elevado esse nível de santidade. E alguns versículos podem ter talvez te induzido a isso. Quando a gente volta ali no capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Poxa, aí você vai fazer reflexão na sua vida. Você diz que mantém comunhão com Ele, mas anda nas trevas. Um pouco mais para frente, no capítulo 2, no 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Olha como é forte essas ponderações feitas por João. Um pouco mais para frente, agora no verso 9, no capítulo 2. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. O rigor é pesado. O nosso Deus é triplamente santo. O Senhor não se mistura com sujeira. O Senhor não se mistura com o pecado. Ser um discípulo de Cristo, meus irmãos, é coisa muito séria. É como se eu e você tivéssemos aquelas insígnias de embaixador. Mas não é embaixador de um exército. É embaixador do reino de Deus. Nós somos representantes aqui nessa terra do reino de Deus. Como é que você tem levado a sua vida? Como eu tenho levado a minha vida? Como está minha segunda-feira, 8 horas da manhã? Na hora que eu chego no meu trabalho? No trânsito? Como que está a tua vida com seus empregados? Nós, filhos de Deus, nós precisamos nos portar com as honras necessárias dessa posição. É sério. E talvez por conta de tamanha responsabilidade, eu e você algumas vezes podemos achar que nós precisamos ser impecáveis, que nós não podemos errar. Mas eu quero lembrar vocês que o Senhor enviou seu Filho para o Calvário. Ele inicia uma obra em nossas vidas. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. O nosso espírito foi vivificado em Cristo Jesus. Agora no nosso caminhar cristão, nós estamos sendo santificados. É um processo contínuo que vai até o dia que o Senhor Jesus voltar em grande glória e vai nos revestir de um corpo glorificado, que não será suscetível em hipótese alguma ao pecado. Então, se você está se cobrando muito, lembra que a vida do crente é uma tendência de alta. Pode acontecer a queda. pode acontecer de você ali cometer um pecado. Mas que a vida de Cristo em você, meu irmão, trabalhe isso para ir te santificando até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Enquanto isso não ocorre, nós vivemos em um combate. E aí sim é uma linguagem bélica. Quando pecamos, muitas vezes, eu tenho certeza que você, assim como eu, já ouviu um sussurro no seu ouvido que nos culpa. Que fala assim: Guilherme, você não é filho de Deus, não. Olha o que você acabou de fazer. Olha a raiva que se apoderou do teu coração agora que sua filha fez essa bagunça. Acho que você não é filho de Deus, não. Quantas vezes o acusador vem jogar o veneno dele diante de nós para destruir aquilo que tem de principal, a nossa identidade com Cristo. O inimigo busca atacar a nossa identidade com Cristo. Quem aqui que já foi acusado por Satanás? Só eu? Que já ouvi essa vozinha? Aquelas perguntas astutas. A nossa identidade é o que nós temos de mais valioso, queridos. Cristo na cruz derramou seu sangue para nos perdoar de todos os pecados e nos fazer filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Você crê que você é filho de Deus? De meras criaturas, algo que já seria bom, o Senhor nos fez filhos. Olha o que João vai falar no Evangelho, agora, saindo da carta, e lá no Evangelho, no primeiro capítulo, no verso 12. Evangelho de João, agora. Capítulo 1. Versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Nós somos feitos filhos porque Deus quis nos fazer filhos em Cristo, de graça, por graça, sem merecermos absolutamente nada, o Senhor nos chama para filhos. Então, quando Satanás vier te acusar, meu irmão, fala assim: aqui não. Há um selo sobre mim. O Senhor colocou o Espírito Santo dentro de mim. Eu sou um filho do Deus Altíssimo. Que privilégio, queridos. Que privilégio é sermos filhos do Deus Altíssimo. De forma um pouco diferente do que eu costumo fazer, que é passando verso a verso e explicando, quando nós fizemos a leitura, vocês perceberam que é um texto um pouco truncado, porque ele repete algumas vezes e fica um pouco confuso. Nós vamos fazer um estudo um pouco diferente, eu vou fazer por blocos. Nós vamos falar aqui sobre os pais, sobre os filhinhos e sobre os jovens de forma blocada. Então, para rememorar o texto que lemos agora há pouco, e são só três versos, eu quero ler de novo, mas agora você preste atenção e tente fazer o vínculo. Quando a gente está no versículo 12, fala filhinhos, ele vai aparecer filhinhos de novo no 14. Quando ele fala dos pais, no 13, vai aparecer de novo lá no 14. E dos jovens também. Então prestem atenção nisso, nós vamos fazer a leitura um pouquinho mais lento para os irmãos irem percebendo essas diferenças. 1 João 2, 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Agora no 14 começa o segundo bloco. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Sabendo da nossa inconstância, irmãos, e das flechas inflamadas que Satanás atira na nossa direção, o apóstolo João aqui, nestes três versos que nós lemos, ele abre uma espécie de um parênteses. Ele vinha falando da parte moral, da parte relacional, e aí ele fala: não, esse povo pode estar achando que não é para eles. Deixa eu lembrar quem eles são. E o nosso propósito nessa manhã é lembrar quem nós somos no Senhor. É o mesmo propósito de João. E então, ele vai se dirigir a esses três públicos distintos. E sobre estes três, pais, filhinhos e jovens, alguns intérpretes afirmam que literalmente são pais, filhos e jovens. Mas a gente não tem tanta base nas escrituras para cravar isso. Se a gente notar, na escrita joanina, é normal ele começar um trecho se dirigindo a seu público, e ele fala assim, filhinhos, e aí papapá, papapá. Então, ele começa falando filhinhos sempre que ele está falando para um grande público. Então, não me parece que, de fato, são para aqueles pequenos. Outra coisa que é até interessante da gente olhar, veja que quando ele fala no texto, no 12, ele fala filhinhos, no 13, pais, e depois ele fala dos jovens. Então, até está fora de ordem. Então, é pouco provável que João tenha se referido diretamente a faixas etárias. O meu entendimento ao estudar e ouvir outros irmãos falando sobre essa passagem é que os filhinhos, quando ele fala isso, ele está se dirigindo a toda a igreja, um jeito carinhoso de João chamar o seu público. E quando ele fala aos pais, ele se refere àqueles mais maduros na fé. E quando ele fala filhinhos, aqueles que conhecem o Senhor há um pouco menos de tempo. São mais jovens na fé. Então a gente vai partir sobre esta análise. Quando então entramos nos filhinhos, aparece duas vezes. E o que que João lembra aos filhinhos? O primeiro lembrete dele é, porque os vossos pecados são perdoados. Lá no 14 ele vai falar de novo para os filhinhos e ele fala, porque conheceis o Pai. Então são estes dois lembretes que o nosso irmão João faz aos filhinhos. Aqueles que são parte da igreja, para o público em geral, eu e você, os filhinhos do Deus Altíssimo, aqueles que foram escolhidos pelo Deus Altíssimo. Então, a nós, ele nos lembra aqui que os nossos pecados são perdoados e que nós conhecemos o Pai. Esse primeiro argumento de João, ele serve para nos assegurar da fé. Sem dúvida, é aquilo que precisa ser lembrado por mim e por você em todos os nossos dias. Em cada novo amanhecer, nós precisamos nos lembrar que os nossos pecados são perdoados. Olha o que João falou no capítulo 1, aí da primeira carta, no verso 9. Não precisa abrir. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que razão? Eu e você, nós vamos andar angustiados, preocupados com o nosso futuro. Estamos certos, irmãos, que o nosso visto para a eternidade já foi tirado. No nosso passaporte há um selo carimbado com sangue. O sangue de Jesus Cristo. Quando a gente passar na aduana, é passe livre. Porque os nossos pecados estão perdoados. Não fosse o sacrifício de Cristo Jesus, a gente ia ter um bloqueio na aduana. E aqueles que não crerem que Jesus é o Senhor, esses não vão passar pela aduana. Nós temos um irmão aqui, ó, policial federal. Pode ou não pode? Não passa, né? Sem o visto não entra. Sem o visto não entra. O nosso green card foi conquistado nos méritos do Cordeiro, meus irmãos. Sobre Cristo Jesus, recaiu a ira de Deus. O Senhor é inimigo do pecado. Mas aprove a Ele enviar a solução. Na morte substitutiva de Jesus Cristo. Eu não tinha como pagar o meu preço naquela cruz. Não tinha como Guilherme ser crucificado lá e ser perdoado. Por quê? Porque em mim estava o pecado, a injustiça. Eu não tive um viver santo como Cristo teve. Era preciso que o Cordeiro Santo de Deus tirasse o pecado do mundo. Apenas o Cordeiro Santo de Deus tinha as credenciais necessárias para carimbar o nosso passaporte. Então o Senhor envia o Filho dele para morrer aquela morte que era minha e sua. E de uma forma milagrosa, o Senhor atrai o meu e o teu pecado no corpo dele, colocando na cruz. Então assim crucificados com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O sacrifício do Cordeiro tira o pecado do mundo e nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, no verso 38 e 39, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 8, versículo 38. Assim diz o Senhor, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Nem outra criatura, Satanás é uma criatura que vem ó, jogar o veneninho dele. Ele pode te separar do amor de Deus? Não. E é o Senhor, pela palavra dele, que nos garante isso. Uma vez selados, para sempre selados. Uma vez salvos, para sempre salvos. E esse é o rochedo da minha e da sua salvação, meus irmãos. É nessa verdade que nós temos que descansar. E os nossos eventuais tropeços e pecados na vida de novo nascido, eles são de fato motivo para lamento e arrependimento, mas nunca devem abalar a certeza do que Cristo conquistou por nós na cruz. O sacrifício do Santo de Deus foi puro, perfeito e suficiente para nos limpar de todos os pecados e nos dar paz com Deus. A rebelião que havia entre o homem e Deus foi pacificada por Cristo. Romanos 5:1, não precisa abrir, fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O abismo que havia já não existe mais, porque Cristo Jesus foi a ponte que nos liga de volta ao Senhor. O segundo lembrete que João aqui nos traz aos filhinhos, ou seja, a toda a igreja, é porque conheceis o Pai. Esse conheceis ao Pai, meus irmãos, ele não é no aspecto intelectual. Não é conhecer de devorar as escrituras, ler todos os livros possíveis. Conhecer o Pai é ter relacionamento com o Pai. Se temos os pecados perdoados, agora nós podemos nos relacionar com o Pai. A palavra no grego para conhecer é ginosco, e ela inclusive é utilizada nas escrituras para retratar e designar relacionamento conjugal. Fulano conheceu fulano, ou seja, eles se casaram. Nós, os filhinhos, conhecemos o Pai. Ele nos lembra que nós temos acesso livre ao Senhor. O sacrifício de Jesus rompeu o véu que nos separava do Santo dos Santos, e agora nosso acesso é permitido pelos méritos de Cristo, porque há o perdão. O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, nos purificando dos pecados. E agora eu posso me relacionar com Deus como filho. Essa verdade é incrível, irmãos. A nossa identidade real, celestial, é maravilhosa. Conhecer o Pai implica em reconhecer a voz desse Pai. Quando eu chego lá no Projeto Logos para buscar a Lara, ela de alguma forma vê meu carro entrando, ela vê que eu saio do carro quando eu estou naquele caminho ali da colina, ela sai correndo de dentro lá do salão e vem naquele caminho para me abraçar, para eu girar ela no ar. O filho reconhece a cor do carro do Pai. E de longe o filho anseia pela presença do Pai. E eu quero perguntar para você e para mim, eu e você temos ansiado estar na presença do Pai? Conhecendo a Deus intimamente? Assim como a Lara vem correndo, nós temos corrido em direção ao Senhor? Nós temos corrido em direção à leitura da palavra? Nós temos corrido para vir à reunião no domingo? Nós de fato estamos almejando o relacionamento com Deus? Conhecê-lo verdadeiramente? Será que de fato podemos falar que conhecemos o Senhor? Eu espero que boa parte de vocês tenham respondido sim, eu tenho ansiado pelo Senhor, eu tenho buscado a face do Senhor. Mas aqueles que responderam que não, a forma de conhecer o Pai, meus irmãos, é basicamente estando em contato com a palavra dEle. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como é que você vai ter fé? Como é que você vai buscar o Senhor? Se você está ouvindo lixo no seu carro, está assistindo porcaria no YouTube, se perde em tranqueiras do WhatsApp, quanto tempo do seu dia você de fato tem dedicado a buscar o Senhor? Quanto tempo do seu dia você tem se dedicado a ler as Escrituras, a orar, a estar em comunhão com os irmãos, porque isso vai nos trazendo santificação, ferro vai afiando ferro? A fé vem pelo ouvir. E depende do seu dedo entrar lá e entrar aqui no canal do YouTube da igreja para ouvir pregação e não ouvir porcaria de outros lugares. O Senhor faz sim, mas há uma corresponsabilidade nesse caminho. O Senhor nos salva soberanamente, é Ele que nos escolheu. Mas nesse processo de santificação, irmãos, para conhecer o Senhor, depende de nós. Buscarmos a face dEle. E então, João agora vai se dirigir a um segundo grupo, aos pais. E quando ele se dirige aos pais, tanto no 13 quanto no 14, o que ele orienta é a mesma coisa, abre aspas, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, fecha aspas. Ou seja, aos mais maduros na fé, aos pais, eles conhecem o Senhor desde o princípio. Eles estão em relacionamento com o Senhor desde o princípio. Quanto mais eu e você caminharmos na fé, mais intimamente ligados estaremos ao nosso Deus. Quanto mais orarmos, quanto mais buscarmos a face do Senhor, mais lermos a sua palavra, mais fácil será saber se o nosso pai não trocou de carro. Na hora que entra o carro preto, a Lara sabe que é meu. Será que quando o Senhor fala, você sabe que é Ele que está falando? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E nos faça caminhar em maturidade na fé. Aqueles que já creram que Jesus é o Senhor, precisam desenvolver a vossa salvação. E não é o Guilherme que fala isso, é a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, quanto mais nós oramos, quanto mais comunhão temos, mais conhecedores seremos do nosso Deus. Simples, simples. E conhecedor não é no aspecto intelectual, é no aspecto relacional. Que pai que vira as costas para um filho, irmãos? Se um filho te pedir uma coisa, você não vai lá e quer fazer? Quanto mais relação com o Senhor, que é um Deus de essência amorosa, Ele não vai nos corrigir, nos mostrar a direção. Você pode ter certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas, porque você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6. E você está andando ansioso com alguma coisa? Assim como eu ando ansioso com algumas coisas? Irmão, Guilherme, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o resto vai ser acrescentado na sua vida. Então, a fala aos pais é a mesma que ele disse para toda a comunidade, já que em toda a comunidade haveriam pessoas mais experientes. Então lembre disso, nossos pecados foram perdoados. E o Senhor busca relacionamento conosco. Então ele vai chegar no terceiro grupo, os jovens, aqueles que conheceram o Senhor há um pouco menos de tempo. No verso 13, João vai escrever assim, abre aspas, porque tendes vencido o maligno. É isso que ele comenta no 13 sobre os jovens. Lá no 14 ele vai falar assim, porque sois fortes, jovens, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos, nós estamos em guerra. Nós temos forças que militam contra o avanço do reino de Deus. Quem assistiu aquele filme Nefários, ali mostra, é um ótimo filme, ele mostra e retrata bem o jeito ardiloso com que Satanás atua, buscando intimidar pessoas e dissuadir o crescimento e o avanço do reino de Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês, não há o que temer, porque Cristo Jesus venceu o maligno. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, Abra lá. Colossenses capítulo 2, verso 15. Enquanto vocês abrem, vocês perceberam que no primeiro bloco ele usa um tempo verbal e no segundo bloco ele usa outro? Olha só, no primeiro bloco João escreve assim, eu vos escrevo, depois ele fala, eu vos escrevi. Sabe por que que acontece isso? Eu também não sei. Não dá para ter muita clareza do porquê que ele usa. Os teólogos falam que ele pode ter escrito em dois momentos essa carta, então ele escreveu até ali, ele parou, depois ele retomou a escrita, ou que ele se referiu a algo que ele já tinha escrito em outro episódio. A gente não sabe ao certo, então por isso que eu deixo essa explicação aos irmãos, não tem nada muito para a gente trabalhar contra essa mudança de tempo verbal. Mas indo para o texto de Colossenses, no capítulo 2, verso 15, a palavra diz assim, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo Jesus, então, derrotou o maligno. E por que que eu e você temeremos o maligno? Tendes vencido os malignos, jovens. E eu quero dar um testemunho de algo que aconteceu com a gente nessa semana. Geralmente, a semana que antecede pregação é uma semana tensa. É uma semana onde acontecem coisas que não costumam acontecer. De certa forma, quem vai trazer a palavra e a família vira alvo do inimigo. Mas isso não me amedronta, porque o Senhor venceu o maligno. E durante essa semana, as nossas filhas elas costumam dormir bem. Tem uma de 2 anos e uma de 4 meses. E na segunda para terça, a Ju, a menorzinha de 4 meses, teve uma noite terrível. E consecutivamente eu e a Kézia uma noite terrível. Ficamos mais de 3 horas acordado. Ela não chorava escandalosamente, mas não deixava a gente dormir e também não dormia. E para quem tem filhinho pequeno sabe que isso acontece, né? Às vezes dá errado. E aí falei, ah, tá bom. Aconteceu, acabei nem indo na reunião dos arautos na terça, porque precisei dormir um pouquinho mais. E aí, na noite seguinte, a Lara, de 2 anos, ela já dorme bem melhor, dorme a noite inteira, desde pequenininha. Ela acordou chorando muito. Muito. Quando eu falo muito, é muito. E foi para um caminho de birra. Isso era 00h40, mais ou menos, a gente dorme cedo, umas 10 horas da manhã, umas 10 da noite a gente dorme. Então a gente já estava em sono praticamente profundo ali quando ela começa a chorar daquele jeito. Aí era um nível de choro que foi eu e a Kézia para o quarto para ver o que estava acontecendo. E aí naquele momento, ela se jogando no chão, eu peguei ela com sono, meio irritado, coloquei ela na cama, sentei no puff e olhei no olho dela. E na hora o Senhor falou assim, é o inimigo. Semana de pregação, Guilherme. E eu falei só para a Kézia, a gente estava meio com sono, falei, amor, semana de pregação, vamos orar. E naquela hora, Lara chorando de forma escandalosa, a gente começa a orar, repreendendo a ação do maligno sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa filha. E enquanto orávamos, irmãos, a Lara se acalmou, aquietou e voltou a dormir. Durante a nossa oração. Foi o poder da nossa oração? É o poder do Cristo que nós cremos, irmãos. Cristo vive em nós e nos dá autoridade de lutar e militar contra o inimigo. Eu contei isso para vocês verem algo que acontece. E não é querer espiritualizar tudo, não. Quanto mais andamos com o Senhor, mais discernimento nós vamos tendo do que é do Senhor e o que não é do Senhor. Irmãos, quando o Logos de Deus está em nós, que é o que está dito nesse verso aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no 14, porque sois fortes e a palavra permanece em vós. Quem é a palavra? Quem permanece em nós? Cristo. É Cristo que vai à frente de cada uma dessas batalhas e o Senhor nos protegerá. Abra Salmo 91 para fazermos a leitura em conjunto. É um texto um pouquinho longo, do 1 ao 7, mas eu queria ler com a igreja esse texto. Salmos, capítulo 91, do verso 1 ao 7. Vamos ler junto? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Se estamos em Cristo, se somos nova criatura, o Senhor nos sustentará até o fim. E nas questões que nós somos mais débeis, e tem muitas, é o Senhor quem nos sustentará, é o Senhor que fará. Não precisa abrir, texto muito conhecido por todos nós, Gálatas 2, 19 e 20, diz que eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, que maravilha sabermos que somos perdoados de nossos pecados, que nós temos agora um relacionamento real e amoroso com o nosso Criador e Pai. Sabendo que é Ele quem nos sustentará até o fim, habitando em nós, para derrotarmos o maligno. Depois leia com calma, Efésios capítulo 6. Vai falar das armaduras do cristão para essa jornada. Capacete da salvação. Tenha sempre na sua cabeça que você foi perdoado e salvo por Jesus Cristo. Impõe a espada para poder levantar-se contra essa guerra. E não esquece nunca do escudo da fé, meu irmão. Não esquece que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não acha que só o domingo é suficiente, não, irmão. Nós precisamos preparar-nos constantemente para a batalha. Já pensou se um exército trabalhasse só de domingo? Treinasse só de domingo? Quando o inimigo viesse, acha que esse exército ia estar pronto, preparado? Não. Que nós possamos nos revestir nas armaduras celestiais, depois você vai ler com calma na tua casa. E nos prepararmos para a batalha. Ela vem, mas a vitória é nossa, por conta dos méritos de Cristo Jesus. E a última coisa que eu quero lembrar com vocês é que a nossa identidade, ela jamais, repito, jamais poderá ser mudada. Nós somos perpetuamente filhos amados do Deus Altíssimo, comprados pelo mais alto preço. Que essas verdades sejam presentes na minha e na tua vida e em todos os nossos dias, irmãos. Que nós possamos lembrar que somos filhinhos queridos de Deus, cuidados pelo nosso Senhor. E como diz o texto de Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, esse texto está no boletim. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina pela tua palavra. Louvamos a ti porque somos perdoados. Obrigado porque o Senhor nos uniu a Cristo Jesus. Obrigado porque os nossos pecados foram atraídos em Cristo, Pai. E a separação e o abismo que havia entre nós já não existe mais. Obrigado porque o Senhor tem nos feito conhecer a Ti. Obrigado pela palavra, Pai, que o Senhor fez com que viajasse 2.000 anos até as nossas mãos. Obrigado pelo país que vivemos, onde ainda temos a oportunidade de pegar essa palavra e lê-la, Senhor. Que nós possamos desfrutar desse privilégio, meu Deus. Nos faça conhecer mais do Senhor. E não nos deixes vacilar quando o inimigo vier, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz e nós reconheçamos o chamado do nosso pastor. Conduza no caminho da verdade e da justiça. até o dia que Jesus voltar, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito e pelo que ainda vai fazer na tua igreja, no teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém.